Mas eu queria trazer uma pequena palavra para vocês nessa manhã, porque esse tema está envolvendo o meu coração já há algumas semanas. Eu durmo pensando nisso. Eu acordo pensando nisso. E eu reconheço que eu tenho sido abençoado em meditar sobre esse texto, que está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Porque Miqueias foi um profeta, irmãos. Não se fala muito de Miqueias. Miqueias foi conterrâneo de Isaías, 700 anos antes de Cristo, Miqueias. Mas Miqueias profetizou sobre Belém. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma serás a menor entre as cidades de Israel, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o teu povo. Foi Miqueias quem profetizou que Belém seria a cidade. Isso é citado no Novo Testamento. Miqueias é citado. Bom, Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: olha só, gente, que coisa interessante. Ele te declarou, ele, Deus, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus te declarou o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti. O Senhor pede de ti. Não pede muita coisa, não. Deus é sucinto, Deus é conciso. Deus não fica nos entretanto, ele vai direto aos finalmente. O que é que o Senhor pede de nós, meus irmãos? Olha só, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Estamos conversando. O que Deus quer de nós? Que a gente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande humildemente com o nosso Deus. Se você fizer isso, você vai agradar a Deus. Pratique a justiça. Aí eu comecei a pensar, o que negócio é esse de praticar a justiça? A justiça como estilo de vida. Eu não faço justiça aqui, não, eu pratico. Eu estou debaixo desse tipo de modo de vida. Eu quero praticar a justiça na minha vida, na minha casa. Eu quero praticar a justiça na minha família, com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu cunhado, com o meu vizinho, com a minha mulher. Eu quero ser conhecido como alguém que pratica a justiça. Eu quero ser justo, coerente. Eu quero ter uma atitude compatível com a verdade. Eu quero ser justo. Eu não quero ser fofoqueiro. Eu não quero inventar coisa, fazer fake news. Eu não quero distorcer o que é certo. Eu não quero arranjar argumentos que torçam a verdade em interesse próprio. Eu não quero esconder o correto. Eu quero ser justo. Meu Deus, me ajuda a ser justo. Eu quero ser conhecido como um homem, como uma mulher, como um jovem justo. Praticar justiça na minha vida. Por outro lado, olha como é que o profeta continua. Você pratica a justiça, mas você ame a misericórdia. Ame a misericórdia. A palavra misericórdia é muito interessante, ela é misericordum. É o coração miserável. Um coração que não se exalta. Um coração que perdoa, que aceita, que acolhe. Eu quero ser um misericordioso. Mas vocês sabem, meus irmãos, que essas duas qualidades, elas, a certo ponto, elas se parecem um pouco antagônicas. Porque ou Deus é justo ou Deus é misericordioso. Se Deus exercer a sua justiça única e exclusivamente, está todo mundo condenado, irmãos. Não tem jeito. Se ele for justo, como ele é justo, não tem solução para nós, não. Por outro lado, ele é misericordioso. E porque ele é misericordioso, nós estamos aqui, irmãos. Somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus. Justiça e misericórdia me parecem duas grandes rodas que rodam na mesma engrenagem, uma do lado da outra. Justiça e misericórdia. Eu descobri essa frase lá em Roma, na Itália. Passando, olhei assim, Ministério da Justiça e da Misericórdia. Aí eu cutuquei minha mulher. Olha lá, mulher, Ministério da Justiça e da Misericórdia. Porque a justiça precisa ter misericórdia. E a misericórdia precisa ter justiça. Eu vou contar para vocês uma história, uma das histórias mais lindas que eu conheço. Eu tenho um colega médico, mais novo do que eu, ele fez cirurgia, se formou, fez residência e foi para uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Alegre. Chegando lá, abriram uma clínica. Ele, o colega dele, também recém-formado, dois jovens, e um gestor, um administrador, alguém que conhecia de livros, que era contador, que era, sabia de essas coisas de RH, de funcionários. O camarada ficava na parte administrativa. Hã? A parte burocrática. E os dois colegas médicos fazendo medicina. E eles abriram uma clínica que as pessoas compravam umas cotas. E quem tinha cota tinha direito ao atendimento. Algo assim como a Unimed. Você entra para a Unimed, paga todo mês e tem direito aos médicos da Unimed. Não é verdade? Então, é um negócio só que muito menor escala. Era uma clínica pequena numa cidade do interior. Mas muita gente comprou as cotas. Muita gente. E a clínica cresceu. Só que eles eram muito ingênuos. Muito. E, meu Deus. Eram jovens. Inexperientes. Crédulos. E o gestor era corrupto, safado, sem vergonha, endemoniado. O gestor pegou o dinheiro deles todo e sumiu. E eles ficaram com as dívidas. E aí o pessoal que comprou as cotas queriam dinheiro de volta, já que não tem mais clínica, não tem mais atendimento, me dá o meu dinheiro de volta. E a coisa foi para a justiça. E eles foram chamados como réus, os dois lá em pé diante do juiz. Tudo foi colocado para frente do juiz. O juiz disse: vocês eram os donos da clínica. Vocês são devedores. Eu sou o juiz, para uma questão de justiça, eu tenho que olhar também o lado dos que compraram as cotas. Vocês têm que dar o dinheiro deles. Eu condeno vocês a esse tipo de... Vocês estão condenados a pagar. Vocês têm que pagar. Mas aí o juiz se levantou e disse assim: como juiz eu os condeno a pagar. Mas eu vi que vocês são inocentes, que vocês são transparentes e que vocês foram iludidos, vocês foram enganados. Como juiz, eu os condeno a pagar a dívida toda da clínica. O juiz desceu da cátedra e disse assim: mas como advogado, eu vou pagar a dívida de vocês. O juiz pagou a dívida toda daqueles médicos. Agora eu entendo o que é justiça e o que é misericórdia. Eu entendi o que é justiça e misericórdia, é o que Jesus fez por nós, meus irmãos. Ele desceu do céu. Ele assumiu a nossa forma. Vocês estão condenados, vocês têm que pagar, mas como advogado eu salvo vocês. Foi o que Jesus fez. Ele exerceu a misericórdia por nós. E agora eu entendo o que é justiça e o que é misericórdia. E é o que Deus pede de nós, que vocês pratiquem a justiça, que vocês amem a misericórdia. Haverá momentos na sua vida que você vai ter que exercer a justiça. Mas haverá momentos que você vai precisar ser misericordioso. Com o seu filho adolescente, seja mais misericordioso. Amém? Amém. Com o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama, seja mais misericordioso. Eu não sei por que todo marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Tem gente aqui que não deixa. Exerça a justiça. Pratique a justiça. Mas tenha misericórdia. Olhe para as pessoas com misericórdia. Ah, pastor, minha vizinha não crê em Deus. Olhe para ela com misericórdia. O meu filho, que hoje é um pastor, e cá entre nós, ele é um pastor sincero. Eu me orgulho do meu filho porque ele é sincero. Ele ama Jesus. Eu acho que foi o maior acerto da minha vida e da minha esposa foi ver o nosso filho como ele é. Mas ele teve uma fase de adolescência meia tumultuada. Ele namorava uma menina, os dois eram farinha do mesmo saco. E por causa disso eu não gostava muito dela. Eu falava assim: essa menina está desencaminhando o meu filho, porque nós pais achamos que são sempre os outros que desencadeiam os nossos filhos. Mas de vez em quando são os nossos filhos que não valem nada, tá bom? É. Pratique a justiça, meu filho. Aí a minha mulher me disse: Paulo, é melhor você tratar essa menina bem, porque pode ser que ela venha ser sua nora. Aí caiu a minha ficha. E eu comecei a tratar bem a Juliana. E os dois continuavam a ser farinha do mesmo saco. Mas um dia lá... Eu falava para ele: quer ganhar alguma mesada? Tem que ir no culto, tem que ir no culto. Mas papai, se não for no culto, não tem grana. E ele ia. Chegava lá, sentava do lado da mãe, a gente cantando, ela olhava para ele: você não vai cantar, não? Mamãe, eu não posso ser falso, eu vou cantar. Não importa, diga para Deus: Deus, chegou o teu porcaria. Passou um pouco tempo, num determinado culto, o pastor fez um apelo. Não é que a Juliana se levanta e vai lá na frente, entrega a sua vida para Jesus? E ela se converteu mesmo. Não foi brincadeira. E aí Deus falou com ele: se tu desencaminhar essa menina, tu vai para o inferno, cara. Aí ele resolveu dar atenção a ela, pelo menos estudar a Bíblia junto. Fazer o quê? Ela queria estudar Coríntios, Gálatas, Efésios. E quem começa a estudar a Bíblia, Deus começa a tocar. Se você começar a ler a Bíblia, Deus vai abençoar você, meu filho. E aí ele começou a ler a Bíblia com ela e se converteu também. E uma vida bonita, porque eles viviam, dois jovens de 20 e poucos anos, no mundão, imagina como é que era o namoro. Ela morava sozinha num apartamento, olha só, juntou a fome com a vontade de comer. Mas aí ela se converteu. E aí ela disse para ele: de hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Nós vamos namorar de mão dada. E aí chegava no fim de semana, ela chegava para a gente e falava: tia, eu posso dormir aqui junto com a Ana Paula no fim de semana? Para não ficar sozinha lá em casa, né? É barra demais. Então ela dormia lá com a minha filha. E ele, obviamente, no outro quarto. Passou 2 anos e meio. Meu filho dizia assim: pai, tinha hora que eu precisava tomar um banho gelado. Vocês imaginam o que ele já viveu daquele jeito? Viver a vida com Deus não é fácil para um jovem, não, meus irmãos. Não é mole, não. Mas eles foram fiéis, meus irmãos. 2 anos e meio depois, eles se casaram. São abençoados. E tem mais. Eles têm uma moral para falar para a garotada, porque eles cumpriram na vida o que Deus pede de nós. Deus não pede muita coisa de você. Eu daqui a pouquinho vou orar por algumas pessoas que estão aqui, para que essas cobranças sejam realidade na nossa vida, praticar justiça e amar a misericórdia. Mas para coroar isso tudo, as solicitações de Deus terminam da seguinte maneira: e que você ande humildemente com o teu Deus. Andando humildemente com o teu Deus. Já pensou nisso? O que você precisa fazer para agradar a Deus? Você tem que andar humildemente com o teu Deus. Quem anda humildemente com Deus, reconhece que precisa de correção. O humilde reconhece quando está errado. O orgulhoso não reconhece que está errado. Se você for humilde, você vai reconhecer que precisa de mudança em alguma coisa na vida. Precisa melhorar a forma com que você fala com as pessoas quando atende o telefone. Outro dia eu liguei para uma pessoa, já tem tempo. Alô? Quem que está falando? Eu queria falar com a Dona Rosa. Quem que quer falar? Aqui é o pastor Paulo. Pastor Paulo. Falsa. Com o pastor Paulo é nanã. E com os outros é nanã. Trate bem as pessoas, meu filho. Você é um embaixador de Cristo. Chegou perto de você. Posso ajudar, filhão? Mesmo que a pessoa esteja com má intenção, você vai quebrar a intenção da pessoa, vai ficar parada. Seja um bom embaixador de Cristo. Você precisa ser conhecido como alguém que é eterno. Alguém que diga assim de você: você tem um sorriso tão bonito. Poxa, eu gosto de ficar do teu lado. Você passa uma alegria gostosa para nós. É assim que te tratam? Se você andar humildemente com teu Deus, você vai reconhecer que precisa de melhorar em muita coisa. No trato com as pessoas, na pureza do pensamento, lá dentro, onde ninguém vê, só você. O teu celular. O que você anda vendo no celular? Ei, garoto, não deixa uma poluição entrar no seu coração. Não deixa. Ande humildemente com Deus. Se você andar humildemente com Deus, Deus vai falar através de você para outras pessoas. Andar humildemente com Deus. É o que Deus pede de nós, meus irmãos, sem outras delongas. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Eu preciso ficar pedindo isso toda hora. Me ajuda, meu Deus. Não me deixa sair desse caminho. Eu não quero ser soberbo. Eu não quero ser orgulhoso. Vocês já notaram que as maiores pendengas em todas as áreas, na família, na política, na igreja, é tudo questão de orgulho, vaidade, soberba. É tudo isso, só isso. Enquanto que o Evangelho diz que a gente tratar os outros como se fossem superiores a nós. Ande humildemente com teu Deus. Eu quero que seja o meu alvo. Eu quero que Jesus habite em mim. Mas para isso eu tenho que andar humildemente com Jesus. Eu gostaria de orar. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Já falei demais. Nós estamos em março. Domingo que vem vai ser um culto especial, irmãos. O culto em que nós celebramos a ressurreição. Venha, traga alguém. A nossa fé só tem sentido porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele está presente aqui hoje. E eu preciso dessa bênção. Eu quero ser como esse vaso quebrado. Quebra, meu Deus, faz de novo meu vaso. Eu quero andar humildemente com Jesus. Eu queria orar por você. Queria chamar os pastores que estão conosco nessa manhã. Pastor Ari, pastor Isabel, pastor Emanuel. Para ficarem aqui do meu lado. Se der para cantar outro hino, eu canto. Se não der, eu canto da outra vez que eu vier, porque eu vou voltar. Aqui é minha casa, vocês vão ter que me aturar. Mas eu quero orar por você. Lá em cima, você que está lá na galeria, Luana. Não é Luana? Ah, eu não esqueci, não. Luana, Deus vai te abençoar. Você quer que nós oremos por você? A oração, irmãos. Existe um poder estranho na oração. Presta atenção. A oração rompe as barreiras. Ela abre o coração. Deus fala conosco quando nós oramos. A gente ora e Deus responde. E não pensa que a nossa oração aqui é diferente da sua, não. Na nossa igreja, nós não endeusamos os pastores, de maneira nenhuma. Pastores são homens e mulheres que precisam do carinho, da oração de vocês. Nós também temos os nossos defeitos, os nossos problemas, mas tem uma coisa: a gente quer acertar, a gente é sincero. Os pastores da Maranata são interessantes. Não tem ninguém que esteja ali por dinheiro. Nós não queremos ser ricos. Eu já tenho o que eu preciso. Sou médico, minha mulher é arquiteta. Eu tenho meu apartamento comprado com 40 anos de trabalho no hospital. Comprei meu apartamento. Eu tenho meu carrinho, que eu troco de carro de 3 em 3 anos, eu consigo. Eu troco de carro. Eu sou classe média. Não quero ser rico. Aliás, ser rico é problema, porque aí eu vou ter que ter guarda-costas, essas coisas. Não quero, não. Eu saio na rua sozinho, ninguém me sequestra. Não tem, se sequestrar, vai levar o meu carrinho e uma caneta Bic. Só isso. Agora, tem uma coisa, irmãos. A nossa riqueza não está no dinheiro, não. A nossa riqueza está no carinho de vocês. Eu cheguei aqui hoje, eu fui tratado como príncipe. Eu perguntei quem queria me abraçar, veio um monte de gente. Quer saber? Isso não tem preço, não. Não tem preço, não. Você precisa dessa oração dos pastores? Eu quero, pastor. Eu quero praticar a justiça. Meu Deus, eu quero praticar justiça na minha vida, me torna um homem, uma mulher justo. Eu quero amar a misericórdia. Misericórdia com as pessoas que estão do meu lado, misericórdia com a família. E eu quero andar humildemente com meu Deus. Me dá essa bênção, meu Deus. Porque se eu fizer isso, o Espírito Santo vai habitar em mim. Você quer? Que nós vamos impor as nossas mãos. Se você quer, simbolicamente, faz assim. Eu quero. Eu preciso. Eu vou pedir ao pastor Ari, pastor dessa igreja. Não sei se vocês sabem, mas lá no Ministério Pastoral da Maranata, o Ari é muito querido. O Ari é respeitado, ele não fala bobagem. Ele, quando abre a boca, só fala coisa séria. E a gente respeita o pastor Ari, porque ele é um homem de Deus. Ore pelos pastores da igreja, pastor Emanuel, pastora Isabel. Que pastorazinha preciosa, não é não? Cara, o Ari casou direito. Ele casou bem. É. Ela nem tanto. Mas ele casou bem. Pastor Ari vai orar por você. E você faz assim, ó.
Meu Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que sempre vem na nossa direção. Tu nos conheces, sabe quem somos, não apenas aqui no templo, mas principalmente em casa, quando lidamos com os nossos, quando compramos, quando vendemos, quando dirigimos. Senhor, nos ajuda a praticar a Tua palavra, a começar de mim. Senhor, me dá essa capacidade de perceber que tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu preciso deixar claro que eu pertenço a Ti. Eu tenho que andar e falar e fazer a justiça, em nome de Jesus. Justiça na minha casa, justiça com as pessoas que me ajudam, que trabalham comigo, que trabalham para mim. Senhor amado, eu preciso ser justo. Nos dá essa condição, meu Deus querido. Nos ajuda, Deus amado, a amar a justiça, a usar a misericórdia, Senhor. Sermos misericordiosos com os nossos, com aqueles que não conhecemos. Senhor, nos dá essa capacidade, meu Deus, que é Tua, de ser justiça, mas também estar acompanhado com a misericórdia, que as nossas ações sempre possam ser assim, que possamos agir com justiça, mas não nos esqueçamos da misericórdia. Senhor amado, nos dá um coração bom, um coração igual ao teu, Senhor querido, para que nós possamos viver neste mundo e as pessoas olharem para nós e conseguirem ver a ti, ver a tua pessoa em nós e se converterem a ti por causa dos nossos atos de justiça, de misericórdia e de amor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em humildade, a sermos humildes. Tira a soberba do nosso coração, o nariz empinado, Senhor. Tira de nós, ó Deus querido, isto que nos impede de ter um relacionamento melhor e maior contigo. Ajuda-nos a ser humildes, humildes de coração, como tu disseste. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ajuda-nos, ó Deus, a absorver esse ensinamento e praticá-lo no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra, meu Senhor. É o que nós te rogamos e te pedimos agora em nome de Jesus, pastor.